Podcast do NUTEDES, Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC.
Olá, está no ar o podcast do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Universidade Federal do Ceará. Entre os dias 24 e 26 de novembro de 2015, Fortaleza será novamente sede do Congresso Brasileiro de Direito e Saúde. Com o tema Humanização e Acesso de Qualidade, o Congresso promove importantes debates sobre a judicialização da saúde e sobre a qualidade dos serviços públicos e privados nesta área. Para falar um pouco sobre esta iniciativa, entrevistamos agora o Dr. Ricardo César Vieira Madeiro. Ele é médico, advogado, especialista em medicina legal, além de ser o presidente do Congresso Brasileiro de Direito e Saúde e presidir a Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, que realiza o evento. Olá, Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao podcast do NUTEDES UFC.
É uma satisfação e, ao mesmo tempo, em que agradecemos a coordenação do podcast da NUTEDES UFC por poder participar desse momento importante de divulgação da cultura e da ciência.
Bom, essa já é a quarta edição do Congresso Brasileiro de Direito e Saúde. Como surgiu a ideia de se organizar um evento desse tipo, envolvendo as duas áreas?
Ao longo dos anos, nós temos observado uma inércia no que diz respeito à governabilidade na área de saúde. Isso tem feito com que algumas insatisfações nas relações entre os usuários do SUS e os governos, a relação entre os usuários dos planos de saúde e os gestores dos planos de saúde, e também um desgaste nas relações, consequentemente, das relações dos profissionais de saúde com os usuários. Isso tudo tem gerado, então, o que nós chamamos de judicialização da saúde, que nada mais é do que uma insatisfação dessas relações que acabam chegando ao judiciário para tentar pleitear algo que o usuário acredita ter direito. Então, dentro desse contexto, é que nós verificamos, tendo em vista a tecnicidade do assunto, nós percebemos que precisaria haver uma interação entre esses diversos setores. Precisaria o Poder Judiciário conhecer a realidade em que vive o profissional de saúde no dia a dia, diante da precariedade com que tanto a atenção privada como a atenção pública disponibiliza para que ele possa prestar o serviço aos usuários do SUS e dos planos. Então, diante dessa condição, é que nós entendemos ser necessário a interlocução entre essas áreas, porque os profissionais de saúde também tinham necessidade de saber a vulnerabilidade pelas quais eles passam quando da realização de determinados atendimentos. Então, a intenção é exatamente essa, fazer a interlocução do Poder Judiciário, a interlocução entre os operadores de direito e entre os profissionais de saúde, gestores públicos da área de saúde, tanto pública como privada. Então, essa é a finalidade maior desse evento.
O tema desta edição é humanização e acesso de qualidade. Por que trabalhar especificamente com essa temática? Alguma relação com o momento político que o país vive atualmente?
Sim, realmente, atualmente, nós presenciamos uma deficiência da área de saúde em todos os setores, seja ele público, seja ele privado. Hoje, a mesma dificuldade de acesso que você tem no SUS para uma consulta com especialista, você também tem essa mesma consulta dentro dos planos de saúde. Principalmente quando você vem para as áreas básicas, que é a clínica médica, a obstetrícia e a pediatria. A pediatria hoje talvez seja uma das maiores dificuldades de acesso do usuário ao sistema suplementar de saúde. Isso sem se falar, obviamente, quando você busca um leito de UTI, tanto no sistema SUS como no sistema da saúde suplementar, hoje muito difícil você conseguir, no momento em que você deseja, a disponibilidade de um leito vago de UTI. Então, essas questões, elas têm que ser discutidas. Houve, nos últimos anos, um crescimento exagerado dos usuários dos planos de saúde, em consequência da má qualidade e a dificuldade de acesso ao SUS, houve uma debandada geral para a atenção suplementar de saúde. Isso, obviamente, que os planos de saúde começaram a vender planos de forma deliberada, sem, no entanto, aumentar a sua rede credenciada, sem, no entanto, aumentar o número de hospitais credenciados, laboratórios e, principalmente, o número de leitos hospitalares. Não tiveram essa preocupação. Tiveram a preocupação, uma, de vender deliberadamente. Isso, obviamente, que teria que estacionar em algum lugar. E o estacionamento é exatamente esse caos em que hoje nós vivenciamos. Então, esse assunto, ele tem que ser debatido junto com o judiciário, que também não pode, a toque de caixa, tentar resolver os problemas de gestão da área de saúde.
Bom, o evento é realizado pela Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Ceará, e pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública do Ministério Público do Estado do Ceará. Como é o trabalho dessa comissão, do qual o senhor é o presidente? Quando e por qual motivo ela foi criada?
Essa comissão, ela já existe há aproximadamente uns 10 anos. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem incentivado cada vez mais a criação dessas comissões temáticas. Há 6 anos, nós tínhamos apenas cerca de 14 comissões temáticas. Entre elas, já existia a da saúde. E hoje nós temos 56 comissões temáticas nos mais diversos temas que se possa imaginar. Entre elas está a comissão de saúde. Ela atua em defesa da coletividade, ela atua em defesa das prerrogativas da Constituição. Então, a Comissão de Saúde, ela vislumbrando essa necessidade da interlocução, então, nós idealizamos a realização de um grande evento onde nós pudéssemos concentrar de forma democrática, em um mesmo espaço, os operadores de direito e os profissionais de saúde. E a Promotoria de Saúde, de pronto, abarcou essa ideia e hoje é uma parceria sólida que existe entre o Ministério Público da Saúde e a Comissão de Saúde da OAB. Temos atuado incessantemente em apoio às atividades da promotoria e a promotoria em apoio às atividades. Esse é o evento cuja realização é feita pela Promotoria de Saúde Pública, juntamente com a Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará.
Bom, financiamento da saúde e a responsabilidade ética, civil e criminal do profissional que atua nesta área são alguns dos tópicos a serem debatidos este ano, certo? Por que trabalhar especificamente com esse tipo de temática?
Porque, primeiro, nós vivenciamos um momento em que grande parte dos gestores tentam atribuir esse caos da saúde à situação financeira, ao financiamento do SUS. No entanto, nós sabemos que não passa somente pelo problema do financiamento. Acreditamos que passa também pelo problema de gestão, principalmente. Ele passa por um problema também de corrupção e também um problema do próprio financiamento. Então, nós temos que debater se, nesse exato momento em que a situação encontra-se de forma desordenada, onde a terceirização do SUS ela começa a ser implantada gradativamente, se esse é o momento de nós injetarmos dinheiro sem ter um planejamento do que nós vamos fazer em termos de plano de Estado. Então, acreditamos que nós tenhamos que, primeiro, ter um ajuste de controle administrativo para, então, depois nós sabermos o que nós, de fato, queremos para a assistência à saúde, e somente a partir de então, com o planejamento, nós podemos traçar realmente o que necessariamente nós precisamos a mais para abastecer a necessidade da atenção à saúde dos usuários. A responsabilidade civil, ética e criminal dos profissionais, ela encontra-se em voga, uma vez que essa relação entre Estado, usuário, entre plano de saúde, usuário, tem como a interseção o médico, o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, enfim, todos os profissionais da área de saúde. O que nós temos, então, presenciado é que esses profissionais, uma vez que trabalham em situações de vulnerabilidade, em situações funcionando como o para-choque de toda a atenção de saúde, faz com que haja um desgaste nessa relação com o usuário, passa a existir a insatisfação do atendimento pelos mais diversos motivos e, obviamente, que essa insatisfação irá gerar uma judicialização no que diz respeito à busca da responsabilização criminal dos profissionais de saúde em detrimento a algum atendimento prestado e algum suposto resultado alegado, a responsabilidade ética junto aos órgãos de fiscalização dos mais diversos profissionais de saúde e também a responsabilidade civil, onde o usuário alega um suposto dano em virtude de uma provável ilicitude cometida por culpa através da negligência, da imprudência ou da imperícia, e dentro desse contexto ele entende que possa ter a possibilidade de ter uma indenização de danos morais e ou materiais em decorrência desse suposto dano. Então, a facilidade com que hoje o usuário tem de acesso à justiça através das defensorias públicas, através da própria informação da internet, pelos seus direitos, tem feito com que essa judicialização, esse número de processos contra os profissionais de saúde, em especial aos médicos, ele tenha crescido substancialmente. Então, esses são os principais temas que nós deveremos abordar nessa quarta edição do Congresso Brasileiro de Direito e Saúde.
Que outros pontos devem ser discutidos ao longo do Congresso? São 2 dias, né?
Como nós falamos hoje, nós temos uma situação, dentro dessa situação de precariedade de assistência à saúde, nós temos hoje uma devastadora terceirização dos profissionais de saúde, que são contratados das mais diversas formas imaginadas possível. São formas essas criadas com o intuito de burlar a Constituição, que determina que a única forma de ingresso no serviço público é o concurso público. No entanto, nós temos contratação de forma precária, como CLT, cooperativas, terceirização através de ON, de OSCIPs, enfim, são as mais diversas formas que se encontram para tentar burlar uma Constituição que garante ao Estado ter como servidores pessoas qualificadas, pessoas concursadas, que tenham possibilidade de prestar um atendimento adequado aos seus usuários. Então, nós teremos uma mesa onde nós iremos discutir a quem interessa a terceirização dos servidores ao Estado, onde nós teremos a participação de procuradores, nós teremos de procurador do trabalho, de advogado, de representantes dos governos. Enfim, é um tema interessante, é um tema que tem que ser debatido e tentar equacionar, porque é inadmissível que o Estado hoje tenha em torno de 70% de seus servidores terceirizados. Temos outras temáticas também de importância como a regulação dos leitos do SUS e a regulação dos leitos da saúde suplementar. Enfim, são temas que em voga, são temas do cotidiano, são temas em que nós, tanto operadores do direito como operadores da área da saúde, nos deparamos no cotidiano e muitas das vezes nós não sabemos como interagir dentro dessa turbulência de problema que nós vivenciamos. E no meio de tudo isso está ali o usuário, que se encontra muitas das vezes em um corredor, em situação difícil, em situações indignas. E os profissionais de saúde que vivenciam esse cotidiano também são obrigados a serem, são obrigados a presenciarem essa cena indigna numa forma de atormentar a sua alma, atormentar a sua mente, tendo em vista a impotência da solução desses problemas naquelas 12 horas de plantão em que ele passa em convívio com o sofrimento do paciente, com o sofrimento dos familiares.
Bom, qual a importância desse evento para a promoção de um sistema de saúde de fato mais humanizado e de qualidade para a população?
A importância principal é cada qual fazer uma avaliação, seja os gestores, seja os próprios usuários, quando também abusam de seus direitos, quando tentam buscar alternativas exorbitantes, onde se depara com, muitas das vezes, em condições de irreversibilidade. Fazer com que os profissionais de saúde também façam a mentalização do problema, aonde possa entrar colaborando para que se faça um atendimento mais justo, um atendimento com melhor qualidade, um atendimento com melhor acesso. Onde os gestores públicos façam também a sua mentalização, que façam o seu exame de consciência, onde façam, onde façam a sua programação de governo e realmente efetive essa programação, que não se limite apenas às épocas das campanhas, onde se fazem promessas mirabolosas e nos 4 anos seguintes em que se desenvolve a sua gestão, muitas das vezes se esquece e passa realmente aos maus tratos com os usuários. Então, essa reflexão, o próprio Poder Judiciário também, que não abuse de suas decisões, que não ultrapasse os limites da razoabilidade quando na determinação de suas sentenças, que entendam também, em algumas circunstâncias, as situações de precariedade com que vivenciam os gestores públicos, a situação de precariedade que têm vivenciado os profissionais de saúde. Realmente é uma situação difícil, mas essa é a principal importância desse evento, é que todos busquem promover uma saúde de qualidade, uma saúde humanizada, em que dentro do razoável todos possam ter a sua devida e justa assistência à saúde quando necessário for.
Bom, doutor Ricardo César Vieira Madeiro, nós agradecemos a sua participação no podcast do NUTEDES UFC. E fica nosso convite para que o senhor possa participar de mais discussões em outros momentos.
Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de participar desse momento e convidar a todos os ouvintes, tanto os operadores do direito, como todos os profissionais, como todos os atores da saúde, a participar dessa rica discussões. Todas essas mesas, elas terão a oportunidade de se debater uma hora após o término das apresentações, e todas as mesas, elas terão sempre a representatividade do Poder Judiciário, do promotor, do advogado, do gestor público e ou de um profissional da área da saúde. Estamos de braços abertos para recebê-los e tentar fazer o melhor que tanto a Promotoria de Saúde e a Comissão de Saúde da OAB pode oferecer. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado.
Obrigado por acompanhar o podcast do Nutedes. Você pode ficar por dentro das atividades do núcleo pelo site www.nutedes.ufc.br. Até a próxima. Este podcast é produzido pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC. Locução, Paulo Jefferson Barreto. Edição, Milício Custódio.
Podcast do Nutedes. Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da UFC.